gravar isso, sim. Porque isso é importantíssimo. Isso. Ah, as pessoas entenderam o que, que é essas gravações todos os dias.
Ai, mas, Deus, cara, gente. Toda vez que a Juju tá aqui, é tipo assim, toda
a
vez
Sora,
que
a Sora não tá...
Cara, assim, ela tem que chamar, tipo assim, um monitor. E o cara sai lá do escritório.
Sora, não precisa buscar o Google no Google, tu já tá no Google.
E o cara vem... Sai da administração, não sei o quê, passa três prédios, vai na sala da professora,
ajuda. O cara de gel, bozando
da TI. Aperta um botão que é tirado mudo.
Exatamente isso.
E daí, não, porque não.
É por isso que a gente paga o rapaz do técnico,
claro,
né?
Que sim,
pra estar com ela 24 horas.
Pro TI, entendeu?
Só levanta o teu microfone, Juliana Macena, porque.
Desculpa, me emocionei.
É que estrela é assim.
Gente,
né,
eu tô na cama hoje.
A gente tá combinando hoje, eu e a Ju estamos combinandinho hoje.
Ai, sim!
Hoje que eu não vim de rosa. Isso.
E eu tô
hoje
com
é terça-feira, né? A gente se adiantou no dia.
Hoje eu quero falar de Duna, porque a gente não falou, né? Mas só pra confirmar, a gente não falou ainda de Duna.
Não falou, né? E a gente vai falar, calma, eu já vi também. Tá tudo certo. Tá. Só que é o seguinte, esse programa, tudo isso vai pro ar, mas esse programa, ele precisa ser um pouquinho mais sério.
É verdade.
Tá. Precisa ter uma apresentação, ter uma dança, uma valsa, um waltz. E daí é por isso que está começando mais um QB, né? Pro The Pop, seu podcast favorito de confusões fofas e Juju Macena seus fones, Rodrigo Cosma tentando furar a pauta e a Miriam Spitzer desesperada, não aguentando mais viver a vida rica de Miami. É isso aí mesmo, está mais uma vez o quarteto favorito. Eu vou conversar com ela, que é a causadora de todos os problemas. Juju Macena, tudo bem? Como é que tá?
Ai, gente, não pude estar aí com vocês na última gravação, né? E estou com saudades. Eu tô meio que numa constante bagunça aqui na minha casa de arrumar. Eu começo a arrumar um lugar e depois passo pro outro. Então hoje eu estou na caminha.
Tá manejando a Fernanda Pitel, por acaso?
Exatamente. E, gente, sério, eu sempre entro, e, porque assim, eu usava o microfone e o fone, né, separados e tal. Desde que eu ganhei esse fone belíssimo, né, pra quem não tá nos assistindo, perde de ver o meu fone, inclusive, combinando com o meu look e com o de Rodrigo Cosma, eu sempre tenho que configurar aqui quando entro, porque ele não configura automático. E eu tava quebrando a cabeça, já tinha mudado todas as configurações possíveis. E daí o Monta viu, eu acho que eu tava falando sozinha, que ele ouviu. E veio ver e tava no mudo. Por isso que eu não ouvia vocês. Vocês me ouviam.
A gente ouviu esse diálogo.
O problema é que agora a gente começa a pensar que todas as vezes que teve problema foi por causa disso também.
Não, porque eu como profissional...
Obrigada, Fanny.
Que são sempre problemas novos, o que torna a situação
verdade,
muito mais engraçada, entendeu?
Porque, mas tipo, é que assim, eu acho que é uma evolução. Assim, nunca foi tão fácil de resolver o problema.
É, exatamente.
É verdade. É.
O usuário, né? Todo mundo que trabalha com tecnologia sabe que o usuário é o maior problema de uma tecnologia perfeita, né?
Geralmente é a pecinha que tá na frente do computador. É.
A gente, nos tempos antigos, dizia que o problema era na BIOS, né? É o baita idiota operando o sistema.
Sou sempre eu, gente. Sério, que ódio.
Então temos de novo uma cena com a gente. Vou seguir a roda de apresentações. E no seu televisor, que você que está no televisor, eu vou para o meu lado esquerdo, direito, não sei, agora as referências, que é meu direito esquerdo para você que está vindo, que é Miriam Spitzer. Tudo bem, Miriam?
Hello, tudo bem. Eu preciso dizer que assim, eu adoro esse novo fone da Juju, mas eu sinto muita falta do que era um abertinho e um fechado.
Sim, porque mas ele tá guardado.
Não,
ele tá guardado, porque um momento eu vou precisar dele, entendeu?
Não, e vai me trazer muita alegria, eu espero que tu saiba disso.
Vai ser no momento, Miriam, que tu mais esteja precisando de um sorriso.
Exatamente.
Entendeu?
Eu sei, isso que é amiga, gente.
Claro que sim.
Isso que é amiga.
Só um momento.
E eu tenho mais um comentário, né? Porque você sabe que a gente faz a gerência da futura participação da Juju no Big Brother.
Sim.
Não sei se vocês viram que teve um post que ficou meio viralzinho, que era de cidades do interior.
Sim!
Que é maravilhoso. Que era pra colocar o nome das cidades do interior, mas não, assim... E tem uma cidade que é uma cidade das piranhas.
Mentira! Sim. Eu achei que tu ia falar, porque o meu comentário viralizou. É do Perrengue Chique, e eu comentei sobre Anta Gorda.
Sim.
Que é aqui no interior do Rio Grande do Sul. E o Instagram não me deixava nem comentar, eu tive que botar ANT@G0RD, arroba, porque o Instagram considera palavras ofensivas. Então as pessoas...
Caraca!
Então, só pra tu saber que tu vai ter uma cidade inteira que vai torcer pra ti, que é Piranhas, no Goiás.
Ai, meu Deus! A gente já tem a sede, do QG. Isso. Das Piranhas, vai ter que ser lá, né?
No Goiás, e o Goiás vai Nova patrocinar, a Miriam. O Goiás, o pessoal do agronegócio lá, da venda de tomate, não sei pra mim, Goiás é só venda de tomate por causa do Leandro Leonardo. E daí, desculpa aí todos os nossos ouvintes do Goiás, eu sou limitado. Mas enfim, daí tá todo mundo lá torcendo. Eu pensei que a gente ia dizer assim, não, mas não, se a pessoa não quer chamar de piranha, pode chamar de palometa, né, que é o nome da moda pra piranha.
Não.
Sério? Não.
É porque agora vem a... Sim, não é, tipo assim, um nome idiota. Mas, enfim, as pessoas têm, se tu botar palometas, Rio Grande do Sul, tem uma invasão de palometas, que são uma espécie de piranha, uma subclasse de piranha, e daí elas estão dominando, indo para todos os rios, assim, do Rio Grande do Sul, já era, ferrou. O ecossistema inteiro ferrou do Rio Grande do Sul, porque nasceu essas palometas, que reproduzem feito bicho, né?
Sim, feito bicho.
Essa é a piada. Então tem muitas piranhas no Rio Grande do Sul já torcendo pela Juju Macena, além de uma cidade inteira. Então isso aí,
cara. A gente tá sentindo já a vibe, né?
Tá vindo o movimento, Juju. É que vai vir com tudo. Não valia a pena tu estar nesse.
Não valia.
Eu queria estar lá pra falar de filme com a Fernanda, por mais que ela seja babaca em algumas coisas que ela fala.
Ela
gosta
de
filme, né? Eu ia passar a hora falando de filme com ela.
Pois é, eu já vi essa história sobre ela falar de filme, mas a única referência que eu ouvi dela, de fato, falando de filme, foi quando ela falou da Bia, que dos 127 horas.
Não,
que ela...
tem mais, ela tá sempre
falou,
falando,
a festa
tem até
dela
um corte
foi
Mulan
Rouge.
A festa teve a Mulan Rouge, mas eu mais ouço a internet falar do que eu, de fato, vi, sabe?
É engraçado ela porque, pra mim, e por isso que eu faço Keep Up With The Pop e fazia Teleflix e gosto de falar e achar uma desculpa pra falar de filme se não tivesse, é que pra mim é uma evolução, às vezes é uma evolução, tu aprende, tu vai ficando cada vez mais sábio com filmes que tu vai absorvendo, que nem o Mega Man, absorve poderes novos, mas a Fernanda cai em umas armadilhas, tipo dizer que aquele restaurante lá, cafona, que os namorados vão fazer filme, não Outback, o outro. O brasileiro, aquele do Bolsominion, falando que aquilo é lugar
sim,
de.
Sim,
aquilo
que é
comida boa.
É um coconut,
pessoas,
né?
E ele fala que ela tem uma coisa com pessoas elegantes, assim, mas assim, pessoa cafona elegante, sabe? Não, pessoa elegante.
Mas
elegante.
É que ela é a própria. A própria o que tu falou agora, né?
Exatamente.
Ela é cafona.
Então, Bolsominion.
Tá. Tem isso. Então. Pô, não aprendi nada com os filmes, mas tudo bem.
Coconut Bamboo. Esse era
bambu. Ah, eu também queria falar. Oi, Fanny, eu sei que tem que me apresentar. Oi. Só dizer que eu tava esperando há anos por um documentário. Eu adoro documentário que vem com merda do ventilador. E não é a minha dica, porque acabou de surgir aí. Eu acabei de ver o primeiro e segundo episódio. Mas só pra avisar pra galera que tá no Telecine Torrent, que nem eu, que chegou o Quiet on TV.
Os
bastidores pavorosos da Nickelodeon, na época do Dan Schneider, que criou o Amanda Bynes Show, o Kenan Kell, o All Dead.
Poxa, eu queria ver isso mesmo, cara. Sabe por quê? Porque eu nunca vou pesquisar, porque eu não tenho preguiça. Alguém vai fazer essa pesquisa pra mim, botar num filme, condensar. Eu não quero fazer essa pesquisa, não quero. Mas é o seguinte, por que que o Doug sai da Nickelodeon e vai pra Disney?
Foi
comprado.
Isso,
compraram. Mas... Assim,
não
tinha muito
mas
pra
foram uma... anos depois. Foram anos depois.
Foi umas 6 temporadas depois.
É, e tanto é que assim, a Nickelodeon teve uma época que era super forte, né, gente?
Sim. O prêmio Nick. O prêmio Nick. O meu imaginário, os dois maiores prêmios da televisão mundial era MTV.
Era o Hollywood pra criança.
Era o People's Choice Award e o Teen Choice Award.
Isso. Exatamente. Eu até tava vendo esses tempos no YouTube um vídeo sobre o Doug. E que, de fato, quando.
Nossa,
não é esse
Doug.
Mas quando é comprado pela Disney,
Perdeu a graça?
O guri fica rico, né? Aquele que o guri mora os três fica rico, eu me lembro dessa história, que quando ele muda
pra... É que eles queriam evoluir o desenho, não precisava evoluir o desenho. Né?
O Doug, eu me identifico muito com o Doug, porque ele só é acordado, né? Ele é uma das pessoas que eu mais me identificava.
Esses dias, sério, eu passei uma tarde, eu e o Monta, a gente começou vendo um vídeo que falava sobre o Doug, daí a gente encontrou, tem muito episódio no YouTube, e daí a gente ficou vendo Doug no YouTube. Daí, num vídeo ali que apareceu sugestões, apareceu um outro desenho que eu amava, que era Ana Pimentinha, você lembra?
Eu lembro
da
Ana Pimentinha. Passava tudo na TV Cruz.
Isso, e daí eu fiquei horas vendo Ana Pimentinha. Foi maravilhoso, gente. Só queria...
Quando tava vendo o Rei do Pedaço.
Agora está explicado por que a gente não tem um Media Kit, porque a gente vai ver as coisas. Está explicado.
Mas assim, tem uma bomba nesse
ano, vai fechar um
e
ano.
E nada. E eu comecei, ele só não está finalizado.
Não, é que um grande artista... Ele faz
ela
isso.
Botou assim, ó. É isso, ela é o da Vinci. É a Capela Sistina
quando esse Media Kit ficar pronto, vai ser tão incrível.
Não, o pior é que não é a culpa agora do Media Kit, mas é uma culpa minha também. Porque eu falei, não, vamos esperar a gente ter os vídeos, o canal do YouTube começar a performar. E eu que não tô subindo os vídeos no YouTube, a culpa é minha. Então, assim, não deixa de ser culpa minha, entendeu? Mas vem aí.
Eu só quero destacar que a pessoa responsável por subir os nossos vídeos no YouTube, ela é a pessoa que deixou o computador no mudo.
Vocês entendem!
Mas assim, só pra avisar, só pra terminar do Doc, o Doc tem uma bomba que o Drake and Josh, finalmente falou sobre o abuso que ele sofreu de um cara que era o Pickle Man, que era o homem dos picles, aquele humor meio absurdista que eles tinham, também puxado um pouco pra naquele subtexto sexual que eles falam muito. Tinha um homem picles que tinha, inclusive, trocava a carta com aquele palhaço assassino. Você lembra aquele palhaço assassino, John, não sei o quê, que virou até documentário na Netflix?
Eu me lembro
do
palhaço assassino do
Witch. Não. Mas tem o real.
Do Simpsons, né, que tinha um palhaço.
Tem, o Crush.
Sim,
o Crush não, o outro, o que trabalhava com o Crush.
O Bob.
Dublado pelo Fraser. Dublado pelo Fraser, e o irmão do Bob era dublado pelo irmão do Fraser.
Sideshow Bob.
Tá, e aí é isso. A Ju tem só 10 minutos pra falar a dica dela, né?
Exato,
já, vamos deixar a Ju falar.
Obrigada. Eu pensei em várias coisas, tá? Porque eu assisti muitas coisas esses dias que fiquei fora. Olha,
não, eu só preciso dizer que movimento de câmera.
Isso.
Né?
É uma atriz.
Gente, vocês gostaram?
Não, hoje foi um momento assim, ó, dramático. Tipo, eu só tenho. É isso aí. E aí,
sabe que é isso,
foi,
né?
Se mexendo, e eu tava, vamos lá.
É aqui, aqueles vídeos que o detetive vê quando dá a esposa morta, que a esposa tá sempre assim.
Qual é o nome do diretor de 1917, lembra? É esse tipo de coisa, a câmera vai...
Isso aí! A câmera segue, né? Como é que é o nome? Uns planos sequências,
não,
ótimos.
Demais,
né?
E aí chegou um outro ator no meio da coisa.
Claro, que ele tenta roubar, né, a cena aqui. Oi? Mas enfim, só pra quem tá vendo, só pra quem tá assistindo.
Só pra quem assina o padrinho premium.
Temos que meter padrinho.
Mas olha só, eu assisti muitas coisas nesse tempo aí que fiquei afastada, né? Que a gente emendou umas fériasinhas, eu não fiz a primeira semana da volta. E eu quero dizer pra Miriam que eu só não assisti o último episódio da série que ela indicou, que é o Expatriadas e Gente.
Maravilhoso.
Perfeita, sério, que série boa. Eu só falta o último pra mim. Quero assistir, eu achei incrível. Assim, eu acho que tem muita chance de levar de levar muitas coisas esse ano, né, Miriam?
Com certeza.
Muito bom mesmo. E outra coisa, já que a gente falou de BBB, tá? E como eu perdi, eu realmente não vi o que vocês... O nosso episódio subiu ontem, eu ainda não ouvi o último episódio, porque eu gosto de ouvir principalmente os episódios que eu não tô, né? Pra ficar por dentro, eu não sei exatamente o que foi falado. E já que a gente tava falando de BBB, eu quero dizer que faz desde a semana passada que o som ambiente da minha TV, que é o que tá passando ali o tempo inteiro, tá. Ah, tem outra coisa. Eu comecei a rever Sex and the City do início.
Ah, muito bom. Boa. E aí tu vê como os primeiros episódios são ruins, né?
Nossa! E tipo assim, as discussões... É uma série que iniciou em 98, né? 98, eu acho.
Foi nos anos 90, assim. Tipo, não foi 98, foi 96, 90, foi ali.
Entendeu? Cara, é sensacional. As discussões, assim. E mesmo assim, mesmo trazendo coisas que são tão... Tipo assim, que hoje são tão absurdas, como era... Eu vou usar uma frase velha pra Frentex na época, né? Mas o que eu ia falar é... Eu tô assistindo, eu e o Monta, ele que do nada bateu a coisa do... A nostalgia, eu acho que por causa desse BBB também, que tá aí, vem e volta, né? Tem momentos de glória, daqui a pouco tá uma baixada. A gente tá revendo o BBB 21.
Maravilhoso.
E eu nunca tinha feito isso. Eu nunca tinha revisto um BBB. E principalmente o BBB 21.
Sim.
Né? O BBB 21, que foi um BBB. É muito louco tu começar a assistir já sabendo as coisas que aconteceram e já... Porque daí tu consegue analisar o movimento das pessoas desde o início, sabe? Quando a Carol Conká entra... Porque quando a Carol Conká entrou, eu tava tipo, gente, amo Carol Conká, vai ser incrível, tenho certeza.
Mas
eu
é que nem o Projota, era o Projota, a Carol Conká era tipo os deuses naquele. Sim. Era pra ser os deuses daquele Big Brother.
Claro!
Mas porque, lembra que a gente gravou um episódio? Isso na época que a Bárbara ainda
foi. Eu lembro!
E aí tu falou, não, mas eu já entrevistei ela, trabalhei.
Exatamente!
Ela foi demais, ela assistiu todo mundo. Eu achei que ela era.
Eu tô chocado porque é tão perene o BBB. É tipo o fã que gosta de futebol decidir ver o Campeonato Brasileiro que ele achou incrível de 2019.
Cara, é tipo
eu
começar
a ver
todos
os
jogos do Grêmio em 1983, assim.
Isso.
É coisa tão perene, mas que legal, que legal.
E isso que a Miriam falou, porque eu entrevistei a Carol Conkado, né, que é o que eu falo na época. E ela foi tão legal, porque a gente tinha o Ateli Girls, que era o portal de conteúdo feminino da Atlântida. E a gente tinha feito botinhas de chuva para aquele planeta. E eu presenteei ela com uma e ela tirou o coturno que ela tava, botou a botinha e foi assistindo o palco secundário com a botinha do Ateli Girls. Então foi uma coisa assim, eu pensei, cara, que mina massa,
legal,
sabe? Exato. E daí, quando, assim, só que tu sabendo o que aconteceu, tanto ela quanto o Projota, e não vou nem falar de outras pessoas que a gente já conhecia também. Mas enfim, tu sabe o que tá por vir, sabe? Cara, é muito legal, vou dizer. Você que é fã, não precisa nem ser fã de BBB, mas fã de uma boa narrativa. Fã
e tu vê só o episódio que é pra TV.
Sim, sim, eu vejo só os
episódios
ali, né?
O pay-per-view acaba na hora.
O pay-per-view acaba na hora. Eu tenho só ali o eu vejo
não
todos
tem,
os episódios
não tem
como se fosse uma série.
Assim, tipo...
Não. É só, tipo, episódio
não, o que eu quero,
de segunda,
eu quero saber
terça, quarta.
Eu quero saber qual o nível de retardo. É isso que eu quero. Ah, não pode usar essa palavra mais, né? Desculpa, pessoal. Eu quero saber o tipo de loucura. Eu quero saber o tipo de loucura. Vou usar essa. É assim, ó. Tu vê só o episódio da terça-feira... Ou tu vê o episódio aquele de segunda a domingo, assim?
Não, eu vejo de segunda a domingo.
Meu Deus!
Eu vi o primeiro episódio, como tal como, se, qual se fosse uma série da...
Qual se, como se eu tivesse acabado de ver, sei lá, que novela que tá passando na época, né?
Exatamente!
Ela só quer saborear de novo o livro de saindo.
Deixa eu te perguntar uma coisa, isso é interessante.
Não, já passou.
Em que momento que começam a focar na Juliette?
Nem lembrava. Porque...
Até então, a Juliette virou um fenômeno depois dos escândalos, se vocês forem pensar.
Sim,
a Juliette, ela vira um fenômeno... Isso aí eu me lembro muito bem, porque eu odiava mais a Juliette.
Eu não assisti, porque eu não tinha minha caixinha chinesa até, tipo, a metade do...
Sim, e a
Darciane não
tinha te mandado...
E aí depois, Darciane maravilhosa. Isso, a Darciane nem não tinha me mandado a senha dela.
Mas assim, ó, eu me lembro muito bem da Juliette. Eu sei que a Juju vai... Tá vendo? Então ela tá fresco, assim, mas é que eu preciso falar isso pra ela me corrigir. A impressão que eu tenho da época, e na época mesmo eu tinha essa impressão, porque foi o Big Brother que eu mais acompanhei também, é que a Juliette, ela sempre foi odiada, mas ela sempre foi odiada ali dentro da casa, principalmente no começo, nas primeiras semanas, por causa desse esquema com o Fiuk, que o pessoal achava que era falso e papapá. E a minha impressão que eu tinha que ser que a Juliette era o personagem perfeito pro Big Brother, por causa que ela era chata para um caralho. Principalmente com o Fiuk, deixar o Fiuk desconfortável. E pra mim, assim, ó, é isso.
Só que aí que tá, Fanny, eu também tinha essa impressão, tá? Só que essa história do Fiuk dura uma semana.
Isso,
entendeu? É. Só que, de fato, a Juliette, ela é... Ela já tá deslumbrada. Puxadinha. Ela é... Só que ela já entra em evidência desde o início, porque ela entra naquele... Não é um, sim, puxadinho, mas é naquela separação de quem entraria, quem foi escolhido pelo público, três pipoca, três camarote, pra ter imunidade na primeira semana. Então, ela já tá em evidência. Ela entra junto com o Projota, ela entra junto com a Lumena, com o Fiuk e com o Arthur, tá?
Uhum.
E daí, quando ela entra pra casa...
E o Arthur
casa...
Picolito! Cara, esse Big Brother é o All-Star.
É o All-Star. Sério. E daí, o que que acontece? Ela entra ali, só que o que que desanda, começa a desandar e ela começa... Porque assim, a história dela, eu acho que é um divisor de águas ali. Podia ela ter só virado uma chata ou ela ter sido apagada. Mas o que que acontece? Quando a Carol com K, logo que eles entram pra casa, mistura todo mundo, que tem a primeira festa, e a Carol com K começa a enlouquecer pelo Bill, o arcrebiano.
Ah, é verdade, e ela tem... que tinha esse cara.
E ela tem ciúme de todo mundo. Eu não lembrava que era esse o grande pontapé inicial da Carol com K. Não é o Lucas Penteado em si, que também deu a treta. É ela completamente surtada no cara.
Num crush ferrado com a Crebiano.
E achando que todo mundo queria ele, entendeu? E daí, o que que acontece? Todo mundo tá achando a Juliette chata, ela tá um pouco isolada. Ela vai querer brincar com a Carol, porque a Carol tá dizendo que ela quer pegar o Crebiano. E ela vai querer brincar com a Carol e falar, ah, eu quero pegar mesmo. E a Carol não leva na brincadeira, fica meio puta, vira uma discussão. Tá todo mundo babando o ovo da Carol com K. Então todo mundo deixa a Juliette de lado e fica do lado da Carol com K. E uma coisa que é muito perceptível, se você for ver de novo, tá? É que se alguém... Porque o que acontece? Quando a Carol com K entra, assim como eu falei, pô, que foi que quase todo mundo achou, ah, essa mina vai ser legal, nananã. Eu acho que muita gente entrou com isso e pensou, vou colar nessa guria.
Sim.
Só que ninguém tem coragem de dizer pra ela, cara, tu tá louca. Tipo, o que que tá rolando? Que absurdo. Ninguém fala isso. Porque, sim, se alguém tivesse falado isso no início, talvez ela não teria saído com 99% de rejeição, sabe? Porque é muito perceptível, assim. Tem lá pelas tantas, quando já deu toda a confusão do Lucas Penteado, da Carla Dias. Lembra que ela acorda a Carla Dias, falando que a Carla Dias quer pegar o boy dela e não sei o que, que ela não é chiquitita. Se lá nesse momento tivessem falado, cara, chega, ela ia ter segurado a onda, porque depois que já tá acontecendo a treta, uma hora ela fala, eu não lembro o que que é, mas ela fala um absurdo e o Fiuk fala, cara, eu não acho que é isso, tá?
E o Fiuk, ninguém dá bola pra ele.
Não,
é muito
exatamente!
Não, o Fiuk, ele foi finalista ao acaso, porque ninguém não deu bola pra ele no programa inteiro, fora a Juliette.
Exatamente. Sempre tem, né? É muito comum que uma planta vá pro... Não, o rolo dele com a Thaís é uma vergonha alheia, é uma quinta série, é uma coisa louca. Mas, quando ele fala... Eu tô completamente sem voz, tá, gente? Quando ele fala pra Carol, tipo, ele vai contra ela... Ela volta. Então, se desde o início tivessem falado, tipo, mina, vamos se acalmar, entendeu? Calma, sim, seu coraçãozinho. Não teria sido aquela rejeição toda, sabe? Mas é muito bom ver, tipo, é a primeira vez que quando sai um participante da casa, quando a Carol sai, chama o comercial antes do Tadeu encontrar ela. Uhum. E daí ela já vai pro discurso com o Tadeu muito bem.
Mas não era o Tadeu, era o Thiago?
Ai, é isso, desculpa, o Thiago, exatamente, o Thiago. Sério, gente, se você tá com... Ah, tô sem série pra ver, quero botar uma coisa que eu posso deixar passando na TV, daqui a pouco prendo a atenção,
isso tu
vai
tem...
assistir BBB 21, que tu não vai te arrepender.
Isso tá no Globoplay?
Eu, inclusive, tá no Globoplay, eu tô no momento em que a Tríplice Coroa é quebrada, da Sara, Gil e Juliette.
Esse foi um momento icônico também.
Que é quando a Sara e o Gil entregam.
Quando a Sara morre no
lugar,
jogo,
né? E o Gil não vira finalista, né? É exatamente nesse momento, assim. E...
Eu não me lembro direito por que que ele caiu o G3.
É porque... Olha, é meio confuso, tá? Mas a Sara começa a implicar eu acho que vendo talvez um pouco dessa, desse favoritismo, porque ela era uma leitora muito boa, ela lia o jogo muito bem, da Juliette ela começa a implicar, mas ninguém é tão bonzinho assim, ninguém é isso, ninguém é aquilo, e começa a puxar o Gil, porque antes dela deles fecharem com a Juliette, eles fecham entre si. Eles são a primeira dupla na primeira prova do líder, quando ela nem tinha entrado na casa ainda. Então, assim, ela tenta puxar o Gil pra, tipo, não, isso não é, isso não tá, tem uma coisa estranha, eu acho isso muita falsidade. E é aí que a coisa vai desandando. E eu acho que tem, infelizmente, esse BBB, ele é pautado, os grandes escândalos, por rivalidade feminina, que é a Carol Conká, com o ciúme do Arcrebiano com as meninas, e a Sara tem um ciúme porque o Rodolfo
tá calada com a Juliette.
Exatamente, e ela sempre deixou muito claro que ela, tipo, ela não dava em cima, mas assim, se ele viesse, sim, ela queria muito, sabe?
Ah, rolou aqui fora, né? Todo mundo sabe que era que eles pegaram, inclusive eles falam.
A Sara e o Rodolfo?
Sim. Não, a Juliette.
A Juliette e o Rodolfo. Não, eu tô falando a Sara. Eu acho que ela fica um pouco enciumada, porque ela também quer o Rodolfo, né? E eu acho que isso também é um combustível dessas implicânciazinhas que ela começa a ter. Mas assim, é muito legal pra tu ver... Tu sabendo, né, dos enredos, o que aconteceu, tu vê ali como que as coisas vão caminhando pra isso. E eu acho que, assim, reality show é mais do que tudo uma experiência antropológica.
Total.
E, né, e tu conseguir, tu vê com outros olhos. Então, assim, minha dica dessa semana, se tu tá aí meio, ah, não sei se esse BBB vai ou não vai, tá meio de saco cheio.
Assiste um que é bom, assiste um que é bom.
BBB 21, tu não vai te arrepender. Gente, vou lá.
Beijo, beijo, Juju. Pra
vocês. Aí.
Terminou a participação da nossa querida Juju Macena. Isso aí, agora os técnicos estão tentando tirar ela do vídeo, né? Sempre um problema, né? Apertar o botão do leave. Né? É difícil apertar o botão do leave.
Não, e isso é a pessoa encarregada do nosso canal do YouTube, né?
Exatamente.
É. Pobre da pessoa que ouviu, quer ouvir por causa do Duna, teve que ficar 40 minutos, 20 minutos ouvindo sobre BBB 21.
Ninguém quer ouvir sobre o Duna, mentira. Não. Cara, assim, ó.
Que filme caído. Eu espero, olha só, eu só tenho uma esperança antes do Cosma falar, que é que ele se emocione tanto com Duna como ele se emocionou com Oppenheimer, porque ele com 6 meses falando de Oppenheimer, foi um filme que nós não gostamos. Eu ainda não vi Duna, mas as coisas que eu ouvi de pessoas que eu confio foram boas, então eu tô curiosa pra saber o que que é.
Antes do Duna, eu preciso saber se a Miriam tem uma outra coisa, porque eu acho que o Duna a gente vai precisar abrir um novo negócio. E dependendo do que foi a Miriam, a gente abre agora, a gente abre depois, assim.
Tá, eu não tava preparada pra dar minha dica, mas deixa eu pensar.
Não, vamos abrir um novo.
Abrimos um novo?
Isso, pra ter, tipo, um tempo legal, e daí ninguém precisa ser pego. Daí tu vai ter um tempo pra respirar,
pra tomar pensar na minha série, isso.
Exatamente. Isso? Perfeito. Isso aí, estamos combinados? Então, vocês aí, até daqui a pouco. Pensarem na dica.
Pensarem na dica.
Coisa boa, coisa boa. Pensarem
na dica, porque eu tô passando por um momento de pesquisa.
Uhum.
Que... Tá vendo American Idol de 2003?
Não.
Isso, seria. Mas eu vou dizer. Qual é que é o do Harry Styles? Eu é o sempre... 2007, né?
Aí é X Factor.
Ah, é o X... Mas sabe que é uma coisa interessante, porque eu sempre quis saber quem é que iria assistir um Big Brother antigo, assim, quando eu me deparo com ele na Globoplay. E aí a gente descobre que a Juju Macena é essa pessoa.
A gente espera a Juju sair pra falar, né? Vocês também são foda, né?
Não,
e ela
não,
que vai ouvir o programa passado e a gente falando, pá, a cara ficou um pimentão.
Eu nem sei o que a gente fala, mas ela...
É que a gente esquece, quem não escuta os programas é o Cosma.
Quem apanha não... Quem apanha não esquece.
Não, mas a Juju, ela faz um trabalho de pesquisa, né, gente? Ela tem que estar preparada pra entrar no próximo Big Brother e também entender o storytelling dela.
Não, mas... Obviamente, isso é o que eu espero de alguém que tem uma pretensão real de entrar no programa, entendeu?
Não.
Eu nunca cheguei na fase de mandar vídeo. Eu sempre tô de saco cheio.
Eu nunca nem apliquei. Eu já tentei abrir e aí eu tô, tá. É. Aí eu me dei conta.
Não, tempo. É muito longo. Não dá. Não. Eu queria que fosse só um... Tipo assim...
Eu tenho outros... É, e assim, vamos combinar. Porra. Eu não quero ficar sendo torturada 24 horas pra ter mais seguidor no Instagram, sabe?
É. Não, uma vaga no GIMP tá mais fácil que escrever no Big Brother. E olha que uma vaga no GIMP é difícil, hein? Porra.
Eu acho que tá mais fácil a gente quebrar um Guinness Record do que... A gente sabe.
Isso. Dependendo, sim. Dependendo, sim. Tem vários recordes fáceis pra ser quebrado.
É, então acho que a gente pode focar num desses que vai ser os nossos 15 minutos de fama melhor que o BBB.
Então, ó. A Miriam tá fazendo, então, uma pesquisa vendo o X-Factor... Não, tô brincando.
Não, eu tô fazendo uma pesquisa pelo seguinte. Vocês sabem, foi uma história muito importante que eu voltei a assistir Bete a Feia.
Sim.
Adoro.
Amei. Foi incrível. E nesse meio tempo, a atriz que faz a Wilhelmina, que me fugiu o nome agora, que ela é maravilhosa, é Williams. Sobrenome Williams é...
Eu tô pesquisando, vai vindo.
Tá, procura aí. Ela é maravilhosa. Ela vai fazer o papel da Miranda Priestly, né? Que é a Anna Wintour, que é a personagem também dela, meio inspirada. Ela vai fazer essa personagem no musical Diabo Veste Prada na Broadway. Então tudo se fechou junto, ao mesmo tempo que a América Ferrara foi concorrer ao Oscar. Então, eu achei que foi um grande momento, sabe? E aí, acabou que durante a minha viagem, eu terminei o último episódio de Bete a Feia e fiquei sem propósito de vida. Não sei se vocês passam por isso também. Quando a gente acaba uma série, que é aquele nosso apoio emocional, aquela coisa que a gente vê em qualquer... Vanessa Williams, maravilhosa. Aí, eu fiquei sem propósito. Eu falei, o que eu vou ver agora?
Daí e aí, eu assisti a segunda melhor série pra você assistir depois de assistir Bete a Feia, que é...
Não, não é. Então, aí eu vou contar. Aí eu assisti a série do Balenciaga.
Nossa.
E aí eu recomendei semana passada. E aí eu também acabei essa série, porque eram apenas 7 episódios. E aí eu fiquei, tá, e agora? E eu tô numa temática dessas grandes casas de moda. E aí lançaram na Apple TV Plus, a série A New Look, que é a série que conta a história de Christian Dior.
Ah,
e é uma baita série.
Cadê o podcast da Miriam com a Marcela? Porque olha, combina muito. Vamos chamar ela para esse podcast, porque hoje ela tá na mídia, hein? Daqui a pouco ela pode fazer um keep-up com a gente. Já
e
que
eu, eu participo várias vezes do Moda Importa, então eu acho que a gente pode fazer esse
vamos fazer essa ponte aí.
Só o Cosma não sabia que a Miriam já tinha gravado com a Marcela.
Não, eu sei que ela deve ter feito coisas juntos, imagino eu. Se me perguntasse com uma arma na cabeça, eu falava, tu acha que ela já participou do Moda Importa? Eu ia dizer, acho que sim.
Mas olha só, isso é outro detalhe. O motivo pelo qual eu estou aqui é graças a Marcela Lorenzon.
Verdade.
Porque eu não teria conhecido o Potter e ficado amiga do Potter se não fosse por Marcela.
Tá aí.
Viu? Então, fica beijo pra Marcela, que não deve escutar esse
podcast.
Vamos
fazer essa ponte, aí vai chover anunciante, vai chover anunciante.
Vai chover. Aí a gente fica rico. Mas enfim, a verdade é que essas grandes casas de moda, o Fanny deve saber mais até... elas são ricas em histórias, porque imagina que o New Look veio nos anos 50, pós a Segunda Guerra Mundial. Nós temos ali as grandes maisons, né? Maisons que era Chanel, que era o Balenciaga, Lanvin e tal, que sobrevivem à Segunda Guerra Mundial. Muitos fecham as portas naquela época e começam a reabrir nos anos 50. Então, pega um outro momento de moda, que é uma série super rica, super legal. Ela não foca tanto na moda em si, quanto acho que muita gente gostaria, mas foca muito na história do Christian Dior e até o envolvimento dele durante a guerra, que a série do Balenciaga também faz isso. E o New Look realmente foi um grande marcador ali, foi que realmente mudou a moda para virar uma coisa extremamente feminina por um tempo. As pessoas se apaixonaram pelo Christian Dior e ele foi considerado o primeiro grande competidor ao Balenciaga, que era o grande mestre da costura. Então, é bem interessante e tem toda a história pessoal dele, enfim, tem a relação deles com a Coco Chanel. A Coco Chanel é uma personalidade extremamente interessante, super controversa. Ela era
não
bem louca.
Não à toa que tem adaptação da Coco Chanel, né? Chuta uma árvore e cai um documentário, um vídeo, biografia.
Exatamente. Não, tudo. E aí tu tem também o início do Givenchy, que foi mais ou menos essa época também. Como é que o Givenchy entra em Hollywood, enfim. Então, eu tô nessa fase que eu tô, na verdade, fazendo uma lista que vai ser pra um outro veículo de comunicação que eu trabalho, que se chama...
E o Houston, tu viu o Houston na
época?
Eu vi Houston. Eu acho legalzinho, mas mais ou menos.
É que eu acho que o Houston acabou sendo muito superficial. Tipo, até hoje eu não entendi qual é que foi o grande quê dele na moda se eu não soubesse o que o Houston fez. A parte mais legal foi ver a Krista, agora esqueci o sobrenome dela, fazendo a Liza Minnelli, que tava perfeito.
É.
Assim, tipo, focou muito.
Grande, Na verdade, a série do Halston mais botou a Liza Minnelli de volta em evidência do que...
Exatamente. E assim, o que, que a gente viu, na verdade? O Halston usando muitas drogas.
Isso. E daí, tipo, né?
E ele tem uma história tão mais rica do que isso, né? Que eu acho que é isso que a Netflix se perde um pouco, assim. Ela quer mostrar uma coisa mais Ed, mas a gente pode fazer tudo. Tipo a HBO no início.
O take errado, né? O take errado, assim. O take errado, porque, tipo assim, tudo bem, tu tem que tratar o vício dele. Mas...
Sim, não, mas...
Tu tem que sedimentar essa história pra ter essa virada do vício, né? Não de repente tem um vício, assim. É, fica aquela cinebio, sabe? Que, tipo assim, de repente o cara é rico, tu não entende por que o cara é rico.
Mas então, pra mim é muito como o maestro o filme. Fala tanto do relacionamento dele que as pessoas viram o filme e ninguém entendeu por que ele é famoso.
É.
Né? Então um pouco disso, tá? Eu entendi o Halston era uma personalidade icônica, etc. E aí? Por que até hoje a marca sobrevive, né?
É. Então, mas assim, dito isso, assim, porque a dica não é Halston, dito isso, é bem diferente, é bem melhor.
É bem diferente, é bem mais rico. Tu fica mais engajado com a história. Eu acho que a Apple TV, nesse sentido, faz muito bem. Eles demoram pra soltar uma série, mas quando eles soltam, a gente quer ver. E ainda não acabou, né? Ela ainda tá rolando. Então fica aí a dica. E mais uma dica premium com isso, que é pro nosso assinante, o nosso assinante do padrinho, que é o filme, que aí me fez muito lembrar, o filme chamado Mrs. Harris Goes to Paris, que é um remake, que na verdade depois foi relançado há 2 anos atrás, se eu não me engano, ou na corrida de 2022, que era com a Leslie Mann, que faz a irmã da rainha Elizabeth no The Crown. Em que ela é uma diarista que ganha na loteria e o sonho da vida dela é comprar um vestido Christian Dior. Então ela viaja até Paris para comprar o tal do vestido Christian Dior. E ela se depara com a Isabelle Huppert, que é aquela atriz francesa maravilhosa que faz a manager.
Loja online não tem, né?
Não, isso é 1950.
Sim, eu tô brincando.
Tipo,
eu
não sabia que isso era 50. É pós-guerra total. E aí mostra exatamente como essas casas funcionavam. Que não era assim, vou chegar lá e vou comprar uma roupa, que tipo, tinha claro. O desfile, aí tu mandava fazer a roupa sob medida, que não era todo mundo que era convidado ao desfile, então que era aquela coisa realmente super exclusiva. E então fica aí a dica, né, porque é uma comédia inspirada que também é muito bem feita e tem aquelas sacadas da cultura francesa que são maravilhosas, que tem um menino do Emily in Paris, faz o personagem, um dos personagens principais, e a atual esposa do Capitão América, que eu também esqueci o nome, que ela é do Chris Evans, a namorada, a esposa dele, né, que é uma atriz luso-brasileira.
Não sabia.
Sim, ela é também uma das personagens principais.
Vou pesquisar a cônjuge. Alba Batista.
Alba Batista.
Isso.
Alba Batista.
A cônjuge. Vamos falar de
nota?
Duna. Além de Duna. Nota? Tá. Nota 8,5,
tá aí. Sim, eu tava com saudade das notas. Eu queria só começar dizendo sobre Duna o seguinte: os grandes storytellers do mundo, né? Os caras do ápice, assim, o George R. R. Tolkien, o nosso querido George R. R. Martin, além de ter sílabas parecidas no início do sobrenome, eles são grandes gênios do generalismo, né? Eles gostam de várias áreas do conhecimento e eles conseguem usar nisso nas histórias gigantes, no world building deles, né? Tu tem o nosso querido Tolkien ele era gênio da linguística e também de outras coisas. E o Frank Herbert, que fez Duna, que é o cara que escreveu Duna, ele gostava muito de ecologia, ele gostava muito de política, antropologia, história de religiões também, e histórias em geral. Então tu vê que o cara consegue usar isso pra tentar traçar um futuro quando ele conta do futuro, ou o passado quando ele fala do passado. E é isso que ele fez com a ficção científica. Ele pegou, é uma bíblia basicamente da ficção científica, Duna, e é extremamente estranho, porque é algo que o cara pensou tão lá pra frente, de jeito tão exótico, que era muito difícil, criou, claro, o cult following ali dos livros dele, mas era algo extremamente difícil de trazer pra tela. Quem tentou primeiro foi o David Lynch, que ele é meio que tá ali no mesmo saco do Salvador Dalí ali, que ele é meio maluco, então pensaram, bah, o maluco vai dar coisa boa. Só que por causa das limitações tecnológicas e porque eles queriam fazer um filme com tudo junto, ficou muito perdido, mesmo tendo algumas coisas que se salvam do filme original.
Eu adoro o filme original.
Sim, o filme original é legal, mas... Só que
Tunguinha do Sting.
Não, talvez não capturou a essência é que... do que o Duna tentou passar. Mas não, sim, é que foi uma terceira coisa muito boa.
Ele não entra no detalhe do detalhe. Eu acho que esse terceiro Duna, tipo, se tu for ver o primeiro filme... Eu só não vi o segundo, mas o primeiro filme... Ele é aqueles primeiros 20 minutos de filme que é a introdução à coisa. Porque aí tu vê que o cara tem poder, que não sei o quê. Mas assim...
É, mas depois é corrido. É que depois... a questão é... Mas eu entendo, assim... Eu gosto também do primeiro Duna, ali do David Lynch. Eu acho que é o mais adaptável para a época que se tinha, por uma questão de limitação de tempo. Filmes de 3 horas não era uma coisa comum que nem hoje em dia é. Então...
Como é que faz um escudo, né? Naquela época, um escudo, aí fica aquele negócio quadradão, né?
Não é, fazer essas esse... escolhas,
não, o próprio efeito do poder, assim, né? Que era um negócio de som, que era um som absurdo, assim, tipo, uma coisa horrível de ouvir.
Então, eu entendo, mas eu gosto do Duna original também. Eu entendo uma qualidades ali, nortes, soluções interessantes para algumas coisas. Só que o problema é que para isso tem muita solução interessante, mas para a história ela fica corrida, né?
Sim.
E daí é estranho. E daí fica estranho, né? Porque tu não entende.
Tem uma série para TV também, né? Que saiu também nos inícios dos 2000, que algumas pessoas falam, mas eu não cheguei a ver.
Mas tá, vai terminando aí tua introdução.
Tá. Vem o Denis Villeneuve e faz o Duna 1. Também deixando de lado algumas coisas, como a guilda espacial, que basicamente é o que é uma das que controla tudo, junto com as Bene Gesserit, mas ao mesmo tempo ele consegue sim mostrar talvez o que é mais importante na história, que é a jornada do Paul, e ele era um vilão no fim da, né, vai se acabar sendo um vilão, e também qual é a moral da história, que é esse rapaz de uma, né, que é o filho de uma família nobre, filho de uma mãe que é das Bene Gesserit, que é um clã de bruxas espaciais que tentam ali fazer com que o mundo seja um fantoche delas, ao mesmo tempo todas aquelas 12 casas tribais que querem, e também a importância do spice, do tempero, do melange que tem na Duna. E o Duna é um planeta importante no sentido universal, e também como a água é uma coisa tão, que tem tão pouco. E ele consegue mostrar isso em várias cenas, com o cara cuspindo, sendo algo que é legal, os caras tomando cuspe nos outros, como um chá, e também o equipamento deles e tal. O Duna 2 veio já com aquela introdução, o que é aquele tipo de coisa, tipo o filme do Batman, o primeiro filme do Batman, que é legal.
Não,
mas
tipo a Sociedade do Anel.
Isso, tu precisa do primeiro filme pra entender, pra daí sim meio que extrapolar no segundo. E foi o que ele fez, porque veio o Duna 2 e eu tava muito querendo ver, eu não vi o primeiro no cinema, porque era bem no auge da pandemia, eu me lembro, né, que saiu inclusive direto no HBO Max, então eu assisti. Só que aí o que eu fiz? Eu acho que é isso, cara, o Duna, pra tu apreciar, tu tem que estudar. Ou tu pode ler o livro, que também é uma das coisas, mas eu vi um vídeo de 1h30 do mesmo cara que fazia vídeos.
Tu pode fazer o certo, que é ler o livro, ou tu pode fazer a solução preguiçosa,
que é
ler um vídeo de 1h30.
Não, é realmente, o melhor é ler o livro, mas eu queria ser conquistado pelo Duna, porque o primeiro filme foi legal, mas eu queria entender qual é o impacto cultural e na quinta essência do que é.
Eu preciso dizer que eu tenho muito pé atrás pra assistir coisas que eu tenho que estudar, que até hoje
eu sei.
O meu perrengue com aquela série alemã que agora eu esqueci.
Dark.
Eu não vou estudar, Dark. Gente. Tipo, eu vou estudar outras coisas que vão agregar mais a minha vida. Eu tenho que ser... O mais lindo seria eu assistir o filme, ser conquistada por aquela história... E aí,
estudar no after.
Exatamente, no after. Porque eu me apaixonei pela história. Pra mim, por exemplo, Senhor dos Anéis 1, 2 e 3 lá, que tipo, teve Sociedade do Anel, as duas...
Os que valem, né? Os Hobbits que não valem.
Não, mas eu digo assim, aquela primeira trilogia que a gente viu, fez uma galera se apaixonar pelo trabalho do Tolkien, e aí ia atrás e descobrir e tal, e aí tanto é que saiu o Hobbit. Mas assim... Sim. Né?
Eu acho que é mais uma ansiedade minha, porque se eu esperasse o desfecho da trilogia,
eu tentei,
que tá vindo
eu
aí, ver os três filmes, tu vai ver a mágica.
Mas tu assiste,
entendeu?
Mas assim, ó, tu pega o Wikipedia, tu dá uma lida. Eu fiz isso, porque eu entrevistei o elenco bem antes do filme sair. Então assim, tu tem que ter uma ideia sobre o que tu vai falar. Então quando é um filme que é baseado num livro, tu consegue ter uma certa... Tipo, é diferente de eu entrevistar o Timothée Chalamet sobre Wonka, sem saber o que... Tá, eu sei o filme final, eu sei a fábrica de chocolate, mas a história que foi criada com ele, com pouquinho, eu não sei. Agora, se eu vou entrevistar o Timothée Chalamet sobre Duna, tem livro, tem não sei o quê, tem todo um estudo de personagem que eu posso chegar lá no Wikipedia, no chat GPT, agora que as pessoas são mais modernas, e perguntar, uhum, o que, que eu tenho que saber sobre o fulaninho, o Paul, não sei o que, em Duna. Aí vai vir lá o resumo, tudo bem. Eu assisti o primeiro filme antes de fazer essas entrevistas, então o arco da história genérico eu sei.
Tu tem razão, tá? Eu sou meio que o cara do hiperfoco, então eu fui atrás, né? O fã também é. Tu também é, né? Pra suas coisas. Mas às vezes tu aprende por osmose. Tipo, por que que é legal a série sobre a história da Balenciaga? Porque tu já tem uma noção geral do que é a Balenciaga, porque tu convive com essa cultura.
Mas se eu não tivesse...
Muito longe de Duna, eu falei, bah, o que que eu posso fazer
pra entender? Claro, mas eu fiquei muito mais interessada depois de saber da vida do Balenciaga, depois da série, do que antes. Entendeu? Sim. Tipo, aí é que tá, tipo, o Duna, cara, tem muita gente que compara Duna com Star Wars, ninguém sabe o que veio antes.
A mágica do Duna é que foi um filme feito sem preguiça, não foi um filme que o cara fez lá pra meter um filme a mais, pra ter um IP, não, o cara que fez, o Denis Villeneuve, fez com amor, os atores, tu vê que eles estão se puxando, o Timothée, todo mundo sabe, é um soldado, o Timothée é um atleta, ele tá ali, ele ficou 2 meses só pra filmar a cena em que ele sobe no verme gigante, com aquele vento com areia na cara, não sei se deu, de repente até arranhou, coitadinho, né? Arranhou um pouco a íris, talvez, não sei, em algum momento. Mas é um filme muito bom, é um filme grandioso. Não,
isso é uma informação ou é só de tipo, você acha, né? Que furou?
Não, ele ficou meses só pra gravar a cena dele.
Não, tá, eu quero saber da íris.
Da íris
tu
eu...
Tu só viajou. Ah, não, tá, tudo bem. Eu pensei que você tinha se machucado mesmo.
Então tu vê, tu pega a comparação com a cultura que acabou surgindo nos filmes da Marvel, você é cada vez menos... Vai lá e faz, porque depois a gente resolve na pós. Não. Esse filme foi pensado com a pós, e tal qual as Bene Gesserit pensam no futuro e também no passado, ao mesmo tempo que estão no presente. O filme foi feito pensando na pós, enquanto está sendo feito a pré e também no momento que está sendo filmado. E é isso que eu quero dizer. O filme, ele é uma sinfonia bem pensada com um maestro melhor que o Bradley Cooper. O Dennis, ele conseguiu, sim... Claro, deixando de lado algumas coisas que eu acho que vão ser contempladas nos próximos filmes, porque aí vai ter um tempo mais para respirar, daí de repente eles vão falar um pouco mais sobre a Guilda Espacial e outros elementos básicos, essenciais para entender o universo Duna, mas eu quero dizer que esse filme, ele é grandioso e tal qual Gravidade, Interestelar, Avatar, se tu quiser, é para ser visto no IMAX. Vai no IMAX, não vai nem no filme, cinema. Ah, cinema é legal. Mas, cara, vem aqui em Porto Alegre.
É pra ser visto em IMAX.
Concordo. Vem aqui pra Porto Alegre, eu tenho inveja que a Miriam, inclusive, tem o True IMAX, o True Full IMAX, que é uma sala de cinema só em Nova York, que tem o rolão, eu acho que é o rolão mesmo, né? O rolão. Ali eu quero muito dia ver, tá?
Assim,
dia que
isso aí... É impressionante tu ver quando chega assim o filme, é um negócio. É inacreditável. É um rolão.
Mas aqui a gente tem o Valig, que o legal do IMAX é que é o único.
Por que Valig, meu?
O volume. Valig?
Valig? Porra.
Ah, desculpa, Valig. Eu falo
Valig. Tá lendo igual o GPS.
Eu fiz um vídeo ontem e todo mundo me.
Sim.
Não, é Valig.
Desculpa. É que tu tá lendo igual o GPS.
eu Valig. Sou ruim com proparoxítona, mas não sei. E aí, o filme é espetacular. Um dos poucos cinemas que ainda respeita o volume alto é o IMAX, porque tem muito cinema agora botando volume baixo. Acho que as pessoas reclamam que o volume é alto. Não sei o que tá acontecendo com esse mundo.
Porque vaza para os outros, depende do filme, vaza para as outras salas.
Baixo. É, mal isolado, né? Olha, é uma palhaçada. Eu entendo filme infantil, até tolero. Ah, filme infantil, as crianças têm o ouvido sensíveis um pouquinho mais baixo, beleza. Agora, volume baixo e filme para adulto, meu rapaz. Tá louco, né? Vamos no IMAX.
Eu vou
dar um contraponto, tá? Não é porque eu gosto de discutir com o Cosmo. Mas assim, aqui nos Estados Unidos é o contrário. Eles colocam volume alto demais. E assim, principalmente na parte dos comerciais, sai mais alto do que na parte do filme.
Clássico.
Aí assim, ó, tu fica lá ouvindo, né, Coca-Cola, Pepsi, nananã. E aí, tipo, na hora do filme, vira um volume um pouquinho mais normal. Mas tu já tá tão... Tipo, aí tu já, sabe, fica totalmente desregulado. Eu acho que tem que ser um volume médio. Né, tipo, outra coisa, o filme da Barbie, as duas vezes que eu assisti no cinema, eles colocaram o brilho da tela muito baixo também. E eu acho que mudou o efeito, assim, de assistir o filme.
Sim.
Né?
É, não tá balanceado, daí vai se fuder
não,
também, né?
Não, isso aí é tão triste quando tu vê uma casa de cinema, né, que esse é o trabalho, a gente vai ver.
Tipo assim, you have one job.
Não, a experiência do cinema, ela é pra ser mais imersiva do que a experiência de casa. Então, assim, o Duna 1, eu vi quando eu fui ver a primeira vez, eu vi no Festival de Cinema de Nova York, que é uma sala legal, mas não é IMAX. E a experiência foi completamente diferente, porque tu quer ver a corrida das minhocas lá, tipo, numa super... E é legal, né? Sim. É pra isso que é esse filme. Então, assim, realmente, eu concordo com o Cosma. Tem que ser um IMAX e tal. Agora, sobre volume... Volume médio, gente. Não precisa estourar os tímpanos.
Verdade, verdade. Concordo, concordo.
Não, eu concordo. Mas... Eu concordo até por causa que, cara, assim, é muito fácil o cara ficar surdo. Entendeu? É? Tipo assim... É. Mas, assim, tá, a gente já fez todo o preâmbulo sobre questões, assim. Eu preciso dizer só uma coisa. Porque eu gostei do filme, mas tenho ressalvas também, tá? Eu tenho ressalvas porque... e até vou puxar um assunto que a gente falou antes, assim. Pô, a gente viu Sociedade do Anel, viu As Duas Torres, viu O Retorno do Rei. E a gente virou fã de Senhor dos Anéis. Eu vi Duna e não virei fã de Duna.
Então, é essa impressão que eu tive também com o primeiro.
Eu vi Duna, assim, ó... Gosto, genial, papapá, visão do caralho e tal. Não é, não sei se, tipo assim... é porque eu vi outras coisas que foram melhor adaptadas na vida, porque Star Wars já dominou esse imaginário, não sei o que é. Sei que eu não virei fã de Duna. Eu acho legal, papapá, o Game of Thrones do espaço com papapá, é isso aí. Só que o problema é o seguinte, eu acho... e daí são problemas da obra, né? No caso, assim, que é minhas reclamações.
Game of Thrones que é Duna medieval.
É mas é isso aí.
Rosas, tudo
mas é, mas... Mas tá, mas tu acha que os caras não tiram... A fonte de bebê não é a mesma...
Não, é história messiânica. Não, é história messiânica. É um monte de metáfora que a gente conhece. É que nem o Avatar, gente. Tipo assim...
Isso, exatamente.
São metáforas, são histórias.
Só que eu acho que em Duna tem coisas que são preguiçosas. Não, mas é que eu acho que em Duna o Frank... Como é que é? Frank Herbert tem coisas que... Tem opções que são preguiçosas. Eu brigo demais com o nome Paul. Eu brigo demais com o nome Paul. Ah, mas é um nome bíblico, messiânico, foda-se, não... Não é. O cara inventa nome pra tudo no filme. Pra tudo no filme. Sim. Tudo tem um nome estranho. Tudo.
Mas Duncan Idaho. Ah, tá louco.
Que é o nome do pai do Spielberg, é Paul.
Mas assim, mas você sabe, o que eu quero dizer é assim, tudo no filme tem um glossário, tá ligado? No filme, no livro. Tudo no livro tem um glossário pra tu aprender.
Mentira, o pai do Spielberg não é Paul. O cara que interpretou o pai do Spielberg, pai do Spielberg é um cara. E ele falou assim, eu não acredito que o Spielberg me contratou. Tipo assim, ele contratou um cara que se chama Paul, então eu concordo contigo, o nome Paul é genérico.
É brilhante esse
cast, genérico, porque o Paul Dano é um ator Paulo, dos atores, Paulo, é Paulo da Bíblia, entendeu? Não é nem o principal que é Jesus, não é nem o antagonista principal que é Judas, tá ligado? É, tipo assim, não é Mateus, sabe? Não é outra, é Paulo, é isso.
Tá, mas
Paulo
aí
é o cara que
problema,
negou três vezes.
Tem problema,
acho que isso é uma realidade do...
Tu tem problema com Paulo, mas tu não tem problema com Lucas.
Não, Luke, não é Lucas, é Luke, entendeu?
É Luke, podia, mas o que, que é Luke?
Podia ser Palônios, tá ligado?
Mas
podia ser uma variação. Mas vem,
o Frank Herbert, ele faz isso, essa conexão com o mundo da Terra mesmo. Tanto que a Terra existe no universo do Duna, é um planeta que era meio que uma reserva ecológica. E eles têm, inclusive tem o planeta dos judeus depois, né? Depois no futuro aparece os judeus.
Os judeus estão sempre sendo excluídos do mundo, olha.
Segregados.
Na história do mundo, parte 1, o Mel Brooks já tinha feito os judeus no espaço, viu?
Ó, mas deixa eu brincar, deixa eu só terminar aqui todo esse meu preâmbulo, que é o seguinte. Daí eu falei quando saiu o primeiro Duna, né? Eu me lembro em qual podcast, não me lembro em qual etapa da vida a gente estava. Mas falou assim, ó, Duna 1 é um filme muito bom se o Duna 2 for um filme bom. Duna 2 é um filme bom. Então Duna 1 se torna um filme bom. Porque é um filme muito difícil de engolir. É um filme muito difícil de tu... É um filme que eu acho que vai, assim como, sei lá...
Concordo.
Eu acho, sabe o que eu acho Duna? Eu acho que Duna vai performar muito melhor como Blade Runner performou, entendeu? Sabe, que é um filme que vai assim...
Dura.
Com o tempo ele vai... Com o tempo a gente talvez vá entender coisas que a gente não entendeu ainda, tá? Eu espero que seja isso. Com o tempo a gente vai entender mais coisas que a gente não entende. Vai criar uma fanbase e vai ganhar um status de cult. Eu acho que isso vai acontecer muito rápido, inclusive.
Muito,
sabe?
Muito.
Só que isso, né? Eu acho o Timothée Chalamet meio... Tipo assim, ele é um trabalhador... Acho chato, sem carisma, sabe? Acho que... porque ele faz... Cara, sabe? Mas eu acho que não passa... Sabe,
todo personagem brilho, né?
Todo personagem.
O nosso novo Jardim.
O personagem dele é meio parecido, sabe? Todo, sabe, o, sabe, cara, eu acho tudo meio parecido, só que ele não nem música boa ele faz. E daí, sabe, não engata.
Ah, e o som, então, porque o som é muito importante, tu é o nosso especialista em som. Pelo amor de Deus, tu gostou do som, né? Da trilha sonora, da composição.
Gosto do... Não, ah, é genérico de qualquer coisa com areia, né? Sabe, tipo assim, ó, honestamente assim, ó, é genérico, tá? A trilha sonora de Duna é genérica, com qualquer coisa de areia é coral, qualquer coisa de areia lembra Oriente Médio, e tudo bem, tá ligado? Mas é genérico. Sim. Tipo assim, não tem nenhuma invenção de roda aqui, né? Nem lembro quem é que fez a trilha sonora do programa.
E a inventividade visual do planeta não é o Arax, né? Porque o Arax é o Duna, no caso. É o outro, o planeta dos vilões lá, o planeta preto e branco, que os fogos de edifício inversos.
É onde o Loki mora.
É onde o Loki mora. Eu gosto dessas soluções visuais. É que as soluções visuais, elas são até...
O sol presas, negro, cara. O né? Que é aquilo, cara? Um sol invertido. Que coisa legal.
Eu acho... Mas, assim, é isso. Eu acho o filme... Puta filme. Acho filme que, tipo assim, que eu tenho que ver mais duas vezes. Não sei se terei saco. Esse é o problema.
Mas esse é o meu problema com o Duna. É tipo Oppenheimer. O filme é um filmaço, assim, tecnicamente falando. Eu não sei se eu tenho paciência de ver de novo.
Ah, não. Mas ele é melhor filme que o Oppenheimer. Que
eu adorei, ah, não. Claro. Mas, assim, eu vou dar um exemplo.
Não,
assim,
tá? Até porque eu sei que tu não viu e eu preciso disso. É muito melhor que o Oppenheimer.
Não,
é
sem muito sombra de dúvida. Melhor que o Oppenheimer. Mas eu digo assim, ó, O Senhor dos Anéis, eu não só vi os primeiro, segundo e terceiro várias vezes, como eu fui ver a versão estendida do diretor, de tão incrível que eu achei. Eu não sei se eu tenho essa curiosidade com o Duna, entendeu? Ou tipo, ah, eu tô lá no avião, vou...
Diz que existe uma versão estendida do Duna de 4, 5 horas, só que o Denis Villeneuve falou que é desnecessário ter. Eu falei, caraca, mano, pô, joga essa.
Não, mas ainda bem que ele disse que é desnecessário, assim. Honestamente, ainda bem que ele disse.
Eu quero saber a opinião dele, quero ver.
Mas, não, mas só um pouquinho. Eu
acho não dá pra fazer que nem o Zack Snyder faz também, né? O Zack Snyder é quem não entendeu o que é a versão do diretor, né?
Alguém viu aquele Rebel Moon aí, que tá todo mundo falando mal, que é uma porcaria?
O Rebel Moon, ele tem... Eu só ouvi falar mal também. O Rebel Moon, mas o Rebel Moon é isso, cara. Ele tem toda a carta verde. Ele pode fazer o filme o que ele quiser. E daí ele lança o Rebel Moon de qualquer jeito, pra depois lançar uma versão do diretor. Só que, tipo assim, ele tem que entender que a versão do diretor é uma coisa que é a contrário do que o estúdio quer. Sim. E a versão do diretor do Zack Snyder não é contrário ao que o estúdio quer. É o estúdio que é a versão dele, do diretor. E ele lança uma versão, tipo, free. Ele lança, sabe, uma versão capada pra justificar uma versão do diretor. É totalmente diferente do princípio ativo de uma versão do diretor. Então faz sentido que o Villeneuve, que teve uma carta aberta pra fazer a parada, não fala assim, meu, não precisa de 4 horas, porque eu fiz a obra necessária aqui.
E o livro, ele tem que ser diferente do filme, gente. O filme, ele não vai abordar em detalhes, ele não vai conseguir trazer tudo, até porque o livro...
Tem narrativas que não interessa pra ser apresentada no livro, no filme agora, claro. Entendeu? Sabe, a gente tem que entender isso. E era esse o meu problema com o Duna 1, e que o Duna 2... resolve, que é tipo assim...
Ao mesmo tempo que talvez eu não queira, não tenha um fator de repetição, eu saí querendo mais, eu saí querendo saber mais sobre o livro, querendo... Adoro,
mas aquele final é óbvio que tu quer saber mais, isso, não sabe o que aconteceu. Mas isso é ótimo,
eu não tive essa reação com o primeiro.
Né, também não.
Isso. E até, o segundo,
eu vi que esse efeito teve muito mais no segundo, tipo, do Twitter ser só Duna, claro, que
o segundo... Mas é porque o segundo é do meio, né?
Mas é que o segundo...
não tem nem o início, nem o final.
Mas é que o segundo, o engraçado do segundo, assim, ó, o engraçado do segundo é que o segundo funciona como um filme quase só.
Uhum.
Sabe? Sim. Se tu tem só Wikipédia e tipo assim, sim, clipe de internet, papá, tu vai ver o segundo Duna, porque o segundo Duna, ele tem aqui um começo, meio e fim, mesmo que o fim
seja um cliffhanger. Um
meio... Não é nem um cliffhanger, é tipo um fade de música pop, entendeu? Sabe? Sim. Não tem um cliffhanger, é tipo assim, um fade de música pop. É isso, sabe? Tipo assim, o negócio simplesmente acaba porque tem que acabar. E deu, e sabe, e tá aí, tu sabe, tu fica no fundo, assim, tu fica no fundo ouvindo o refrão ainda e tal, mas tá acabando.
Sim, mas a minha pergunta é o seguinte, vocês daqui a um mês vão lembrar o que vocês viram no Duna? Ou vão continuar pensando sobre o filme?
Isso é mais pergunta pra público foco, aqueles público foco, porque eu acho que sim, porque realmente me marcou, mas eu entendo a tua pergunta, eu entendo a reflexão que ela traz, que é tipo, em geral, as pessoas vão...
É mais ou menos o seguinte... Quando a gente assiste O Senhor dos Anéis, a gente começa a brincar My Precious. Né?
A gente quer viver na Terra-média. Viver na Terra-média, a gente quer, tipo, explorar lugares que eles exploraram e tal. Eu não tenho nenhuma vontade de...
Exatamente.
De ir pro Arax, sabe?
Vocês são muito safados. Vocês são muito safados. Porque quando vocês querem falar mal, mas sabem que é bom, vocês ficam assim, vocês veriam de novo? Vocês, isso marcou?
Mas pode ser um problema de nostalgia, tá? Mas pode ser um problema de nostalgia.
Não, e talvez
pode...
a gente era bem mais novo na época que a gente viu, e a gente, que nem assim, a força esteja com você. A gente fica, vive fazendo essas piadas do lado do
Lizão e Gabi. Eu, pelo menos na minha bolha, tá todo mundo brincando com Lizão e Gabi, que é qualquer coisa que alguém, tipo o cara do Fórmula 1, aquele o gurizão lá, novo, do que tá todo mundo querendo ser, sendo fã, ele passou e algum fã gritou assim, Lizão e Gabi! E aí a galera postou um vídeo, todo mundo viralizou o vídeo, porque é engraçado, porque é como se o cara fosse um messias da Fórmula 1. Isso virou meme. Não é o My Precious, claro, eu sei que não é o My Precious. Nunca vai ter um My Precious, porque o My Precious, meu Deus, explodiu total. Não, a bolha
não, e abrir. O monólogo dele. Masters Gucci was never
bad,
sabe?
E, nossa. A nossa não, e é uma outra época também. É uma outra época de menos concorrentes.
Menos fragmentado.
Sim, então, e esse é um detalhe importante. Todo mundo foi ver Senhor dos Anéis, mesmo quem não gosta de
fantasia.
Fantasia. O Duna nem todo mundo vai ver.
O Duna bateu 500 milhões.
Não, tá ótimo.
Não,
tá ótimo.
O Duna vai ser um sucesso de bilheteria no matter what. Mas não vai ser o que Harry Potter foi, não vai ser o que Senhor dos Anéis. Porque existe uma grande competição. Mesmo que assim a gente fale, ai, Barbie, não sei o que tal, o pessoal assistiu. O pessoal vai lembrar pro resto da vida.
Não, e o material, do Harry Potter e o material do Senhor dos Anéis.
Era muito mais famoso.
E o problema de um material que nem o Duna, porque o Duna é, ah, tá, de onde é que vem Senhor dos Anéis? Vem de Duna. De onde é que vem Star Wars? Vem de Duna, sabe? Tipo, não o Senhor dos Anéis, talvez, não, mas o Star Wars, qualquer coisa de espacial que tenha navezinha, tem alguma coisa de Duna. Qualquer coisa que tem política. Bom, Duna é tão importante que a segunda trilogia do Star Wars, ela é baseada em Duna, porque tem a coisa política que é importante. Assim, ó, e esse é o problema de um... Esse é um problema de uma coisa que ela é tão pilar fundamental de uma cultura... É que, assim, tu tem que... Ela não tem a lapidação, sabe? O polimento histórico, né?
Sim.
Porque daí, tipo assim, tu tem um material bruto genial, daí vem o George Lucas e pega aqui, rouba ali, rouba não sei
e
o quê.
E faz uma versão simplificada.
E faz uma versão polida. Uhum. Faz uma versão, pá. Então, assim, tipo assim, tu tem carbono ali, tu tem carbono e tal, todo o carbono vai virar diamante. Mas, sabe, não vai virar, mas, sabe...
É, a sorte do Frank Herbert é que ele é tão... O Herbert é tão cabeça que muitas coisas... Ele é tão... A história ficando tão estranha que ainda não chegou nenhum... É claro, porque não tem essa lapidação, mas ao mesmo tempo tem a maluquice dele que também, se um diretor bom consegue transformar isso numa coisa lapidada, eu acho que o 3 é bem forte.
Não, mas é isso que eu quero dizer. Aconteceu com a Fundação. Ninguém fala da série da Fundação.
Sim.
Sabe? Ninguém fala. Tudo bem que é no stream esquisito, mas ninguém fala, sabe? Porque, tipo assim, porque o material principal ele é tão importante, mas tão difícil, e talvez seja esse o motivo que ele é importante, assim, vira um moto perpétuo, mas assim, que o subproduto dele não consegue dar altura, então tu nunca vai, entendeu?
Mas só pra avisar que a gente tem 2 minutos,
I love Lucy, né?
Mas eu só ia adicionar um comentário. Tu pode ver o seguinte, eu não sei se fantasia funciona tão bem em série quanto a gente acha que funciona. É. Porque tu pega o Senhor dos Anéis, que era pra ser o carro-chefe da Amazon.
Não performa bem.
Quantas pessoas assistiram? Pouquíssimas.
Só eu.
Não performa agora, bem.
Daisy Jones, Marvelous Mrs. Maisel, sabe? Tem vários outros, né? O próprio Jewelry funcionou super bem. E todo mundo assistiu
a
Amazon.
E tá vindo, a Max tá vindo com Harry Potter série, hein?
Mas é o mesmo problema. A gente acabou de dar o diagnóstico.
É que é HBO, né? HBO não
é. Aí é que tá. Será que o pessoal quer ver outro Harry Potter que não é o Daniel Radcliffe? Entendeu? Tipo, tem que ver isso. A gente vai ver, porque o Senhor dos Anéis era pra ser o grande hit da Amazon e, tipo, foi legal. E daí?
Tudo isso pra dizer é o seguinte: veja a Duna. É realmente muito bom. Tá, é realmente muito bom. Acho que a Mira tem que ver também.
Vou ver.
É um fenômeno, eu vejo no meu TikTok a brincadeira com o negocinho de chamar minhoca lá, é importante, então é isso. Miriam Spitzer, menos de um minuto.
Tô pronta, beijos.
Rodrigo Cosma,
menos de um minuto. Tchau, gente, vou lá, Soft Summit.
Tchau, tchau, até a próxima semana.